Vini, tudo bom?
Rafa, beleza, e você?
Bom, pô. Cara, que massa que foi a live sábado, né, cara? Fazendo a luta. Eu entrei pra ver uns comentários lá e o cara fez um comentário. Eu postei um vídeo do. Um corte do Cigano falando. O que que ele tá falando? Da luta com os youtubers lá, né? Uhum. Aí os caras comentaram assim, falou, pô, Vini narrando e o Rafael comentando a luta já. Já tá decidido quando o Cigano for lutar com os youtubers. Ficou muito
sério,
top.
Pode fazer, cara, a transmissão, já tem a equipe já.
Não, falar com o Cigano, a gente faz parte do contrato, a gente vai ser o time de transmissão. Xingando os caras, né, os youtubers. Puta time de transmissão profissional, né?
É, parcial.
Aqueles, cara, dois mané lá. Como assim, cara? Bom, UFC 260, vamos?
Vamos.
Eu vou passar as lutas, né? Os resultados, o que você acha?
Pode ser da primeira até... É, teve 10, né?
É, falava... Enfim, cara, foi meio... A gente fala disso já. Deixa eu só dar os resultados, a gente... Foi um pay-per-view meia bomba ali, né? Foda. Meia boca.
Meia perto bomba, do, foda. Perto do que geralmente é, foi bem fraquinho.
Não é, cara? E tipo, os caras tiraram muito proveito do main event ali, das duas últimas, eu vou dizer, né? Eu acho que
totalmente.
A do Sean O'Malley nem categoriza como... um grande motivador para vender pay-per-view. Ó, primeira luta, Marc-André Barriault contra Abu Azaitar. Vitória do Mark, nocaute no terceiro round. Aí a gente vai para Omar Morales, vence Shane Young por decision. Michael, aquele cara que, quarta vez, eu não sei falar o nome dele, o Chuchuchuk.
É, o Oleksiy Tchuk, alguma coisa assim.
Isso, olha só, você falou direitinho agora. Oleksiy Tchuk. É ele mesmo. Ele vence o Modestas Bukauskas por decision. O Abubakar Nurmagomedov vence o Jared Gooden por decision. Alonso Manyfield vence Fábio Cheirante por submission no primeiro round. Aí a gente entra no card principal. A Jamie Mularkey vence o Kama Ward por nocaute no primeiro round. A Miranda Maverick vence a Gillian Robertson por decision. Sean O'Malley nocauteia o Tominhas no terceiro round. Vicente Luque finaliza Tyron Woodley no primeiro round. E o Francis Ngannou nocauteia o Stipe no segundo round.
Exatamente.
Caraca, né? Tipo... É... Bom, vamos falar das últimas três só, né? Faz sentido? Tipo,
faz, né?
A gente faz, já, né? Não precisa falar, acho que tudo bem, sem discriminação.
Teve um outro nocautezinho legal e tal, mas tipo...
Mas nada que valha que valha um breakdown. Tipo,
eu acho que o povo quer mais ouvir as três lutas últimas,
não vai,
principalmente
não mudar
as de
John, né?
Jones ou não.
Exatamente. Não vai mudar muita coisa, então... Vamos falar o que move a agulha ali, né? Thomas Almeida contra Sean O'Malley. Como é que você... e assim que a gente acabar aqui, entra o Carlão Barreto. Eu fiz um bate-papo com ele de novo, aí ele faz a análise dele e tal, não sei o quê. Carlão é o Carlão, né? Carlão é massa.
Exatamente.
Então a gente vai fazer a resenha aqui, depois o Carlão Barreto fala a análise. Eu procurei até ficar quieto para não dar muito palpite e deixar ele falar, porque a gente vai conversar, né? Eu não queria falar com você e depois falar com ele as mesmas coisas. Então eu deixei mais ele falar lá pra gente ouvir o... Quando você traz análise do Carlão Barreto, a gente não quer ouvir eu falar. Os caras querem ouvir ele falar. Então eu fiquei quieto. E aí aqui é melhor, aqui eu vou falar. Que eu vou dar todos os meus palpites.
Então, pra mim, tipo, foi o que eu falei, que a gente falou, na verdade, antes da luta, né? Que o nosso palpite era no Sean O'Malley, não tinha muito como fugir disso, mas que a gente torcia pro Tominhas. Mas assistindo a luta, que a gente fez a live junto, foi o que eu falei durante a transmissão da luta. Para mim, foi uma luta de um lutador só. Eu gosto do Tominhas, mas eu não vi o Tominhas lutando. A minha sensação foi de que o Sean O'Malley fez o que quis, poderia ter acabado com a luta em mais de uma oportunidade. É, na primeira não acabou porque o juiz meio que ficou na dúvida, o Sean O'Malley ficou na dúvida, aí o Tominhas levantou, aí o Sean O'Malley meio que falou, ah, tá bom, então vamos deixar durar mais, né? Não mas sei se era porque...
Então, eu achei, você falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu até ia falar lá no quando eu tava falando com o Carlão Barreto, mas eu deixei pra gente discutir isso aqui. Quando você trouxe esse ponto de vista, dizendo, cara, parece que ele quer, tipo, acabar bonito a luta, né? Ele não quer... Porque parece que ele podia ter acabado ali, eu acho. Porque o Tominha levantou, não estava mostrando que estava baleando, nada, cambaleando e nada. Mas, cara, ele tinha acabado de levar um knockdown. Então, era uma chance de ir para cima, né? Eu não sei se...
Aí, o Tominhas levantou até um pouco devagar. O Sean O'Malley parou e ficou olhando ele levantar. Tipo, ele podia ter chego ali e enfiado o pé.
O Sean O'Malley achou que a luta acabou, né? Na verdade, foi essa. Tipo, ele deu aquele que chamam de walkout key ou alguma coisa assim. Tipo, você nocauteia o cara e sai andando. Tipo, nem olha, sabe?
Tipo, quando os Power Rangers vencem o vilão, né? Que ele vence, o vilão vira de costas e explode tudo nas costas.
É isso, com eles andando ainda, tipo assim. Né?
E aí, tipo, ele dá as costas sabendo que já
ganhou. Exatamente. Eu acho que ele meio que quis dar uma dessa, assim, e aí a luta não acabou, ele, opa. Mas ali, eu acho que ou era uma parte do game plan dele, tipo, não chegar perto do Tominhas, que faz sentido também pelo jeito que ele lutou, e a hora que aquela hora que ele levanta, que o Tominhas está na grade, ele ia ter que chegar ali e engajar. Sim. Entendeu? Ele até dá um chute rodado e tal, mas ele não foi com intenção nenhuma para acabar aquela luta ali.
É, mas foi, e também, assim, o que dá para perceber é que na entrevista pós-luta, o Sean O'Malley falou, ah, meu objetivo era mostrar, né, que pro pessoal, né, na verdade ele até meio que xingou, não lembro que palavra que ele usou, né, mas para provar para as pessoas que não sei o quê, porque assim, ele perdeu aquela luta por conta da lesão, muita gente foi lá e pegou todo o hype que ele tinha, porque também tem essa, né, quanto mais alto o hype, na hora que você perde, pior é a queda também,
lógico,
né?
Lógico.
E aí começaram a falar dele, criticar, porque não é nada disso, porque não sei o que lá, então foi meio que o que ele quis dizer na entrevista, que ele quis mostrar por mais tempo ali como ele é, e ele viu que ele estava dominando a luta, desde o começo, então ele pensou naquela, vou juntar o útil ao agradável, vou aproveitar, vou mostrar o quão superior eu sou. O Tominhas é um cara que, apesar da má fase, tinha vitórias excelentes no começo do UFC, e aí ele aproveitou a superioridade, porque assim, correu o risco à toa, na minha opinião, correu, né? Se você pode acabar com a luta, é melhor você acabar, porque se você continuar, existe a possibilidade do adversário fazer alguma coisa.
É luta, né, cara? Luta é luta.
É, mesmo estando segura, porque a luta estava completamente dominada, existe a possibilidade do Tominhas fazer alguma coisa. Mas o Sean O'Malley, no fim, até pelos números da luta, você vê a diferença de a quantidade de golpes e tal, é bizarro.
É, loucura. Foi o que? Então, que 18 a 80, não era isso?
Deixa eu abrir aqui. No total foi 86, isso conectados, né? Não disparados. Conectados significativos foram 86 para o O'Malley e 25 para o Tominhas.
Nossa,
Então, tipo, é mais do que o triplo. É mais do que o triplo, é bizarro. Então, tipo assim, o Sean O'Malley acertava quase 4 golpes para o Tominhas acertar 1. Exatamente. E fora que teve 2 knockdowns. Então, tipo assim, foi uma luta que não teve equilíbrio nenhum. Durou até o terceiro round, simplesmente porque o O'Malley quis deixar, pelo menos, é a sensação que eu tive, né, o que acaba sendo até que meio que, não sei se é bom ou se é ruim pro Tominhas, na verdade, porque se ele perde rápido, nocauteado, é ruim que vão falar, realmente já era, já acabou. Só que estender, mas sendo dominado, eu acho que dá na mesma que ser nocauteado rápido, porque você foi dominado, então, tipo, o seu mérito, que nem o pessoal do combate falou, o mérito do Tominhas, tipo assim, eles falaram na notícia, né? Ah, Thomas Almeida mostra coração e não sei o quê. Então, tipo, quando o cara é dominado e não consegue fazer nada, e os caras querem ver um lado positivo porque é brasileiro, falar, mostrou o coração.
Cara, a única coisa que eu achei de saldo positivo dessa coisa, que eu gostei, apesar de todos os pesares, né? Foi de ver o ritmo de luta do Tominhas, eu achei que melhorou muito da última luta pra essa. Ele tava com velocidade, conectou golpes bons e tal. É que eu acho que ali, cara, o casamento mesmo foi uma bosta pra ele.
Né? O jogo é horrível. O casamento, o confronto.
E o cara soube fazer, assim, com maestria, né, cara? Manter a distância, não deixava o Tominhas chegar perto de jeito nenhum, aquele chutezinho de lado dele no joelho lá. A galera fala, ah, olha que aquele chute não é tipo, vou quebrar o seu joelho. Aquele chute é tipo, não chega perto, porque você não vai conseguir.
Exato.
Entendeu? Ele manteve a distância ali, foi assim, na ponta do lápis do...
E o cara que toma esse chute no joelho, ele fica com medo de entrar, porque se você entra e o cara consegue pisar na lateral do seu joelho, porque pisar de frente, geralmente não dá muito problema, mas o problema é pisar de lado. Se pisa de lado, você dobra o joelho pra dentro, você arrebenta o ligamento do joelho.
Exatamente.
Então o cara começa a ficar receoso, porque ele não quer ficar tomando pisão, então atrapalha demais.
E é pra
demais.
Mostrar o alcance também, né? Tipo, falou, eu te acerto daqui e você não me faz nada. Porque...
Não, e fora que você começa a querer prestar atenção no seu joelho e o cara pode ficar jogando a mão, ficar jab direto, golpe reto. O Shamal é um cara que, assim, aparentemente, assistindo essa performance principalmente dele, é um cara que dificilmente parece, pelo menos pra mim, que ele vai perder na trocação pra alguém menor que ele ou com menos envergadura, sabe? Tipo, pra ganhar dele, pelo jeito... Pode, obviamente, luta é luta, pode ganhar na trocação. Mas eu acho que o caminho mais fácil não tem jeito. É lutar na curta, no dirty box ali, ou derrubar. Tipo, o cara que quiser trocar e deixar ele ficar caminhando e girando, porque ele fica tipo um peão ali, né? Chute rodado, enfim, tudo soco rodado.
Que chute rodado,
né? Muito chato. Então.
Chute rodado, assim, cara, cirúrgico.
É muito rápido.
E, cara, perfeito. Ele encaixa na cara do cara. Todos, é impressionante, cara, impressionante. O Diego tinha até falado, o Diego tava no Clube da Insônia, sexta-feira à noite, e ele até falou da estratégia, lembra? Tipo, que é encurtar mesmo e ir pra cima, se precisar.
O Minotauro falou a mesma coisa.
Se precisar levar pro chão, e o Tominha não conseguiu chegar perto, cara, ele não conseguiu. Acho que ele ficou bastante hesitante ali na aproximação, mérito do Sean O'Malley, né, na verdade, não é... Não é cagando no...
É porque o Shamal bate muito de longe e muito rápido. Então o Tominha tentava achar a distância, quando ele ia se aproximando para tentar, agora eu vou encontrar. Aí vinha um chute rodado do nada, pum, e aí ele já se perdia de novo.
Exatamente.
E aí o Shamal movimenta muito, o Tominha não movimenta tanto. Então ele tentava cercar e aí o O'Malley já tava do outro lado. Tipo, ele ficou perdido. Ele ficou perdido.
Foi foda. Aí eu mandei uma mensagem pro Diego Lima depois da luta, né? Falei, porra, que bosta, hein, bicho, que sacanagem e tal. E ele respondeu, aí depois da luta você meio que consegue ter uma conversa mais honesta, entre aspas, né, com o cara, porque antes da luta o cara não vai falar, tipo, ah, não é um casamento bom pra gente, né, ele não pode falar
um negócio desse. É foda, né.
Mas depois ele falou, cara, era um casamento que eu não gostava muito, sabe, mas acho que nem ele fala pro atleta, não pode falar.
Tipo, não, vai desanimar,
não,
né.
Eu não acho que você vai ganhar essa luta, mas vamos lá, né, tipo, que bosta.
Não dá, né.
Cara, eu não achava que era um casamento bom, então mas tem que ir, né? Não dá pra falar não.
Eu sinceramente não acho que foi uma surpresa nem pro Diego, eu acho que às vezes nem pro próprio Tominhas, é óbvio que o cara acredita na própria vitória, mas tipo assim, não é algo inesperado, tipo, porra, é o estilo, entendeu? É realmente, foi o que o pessoal tava falando, parece que deram o Tominhas ali pra, tipo, levantar o O'Malley e terminar de sacrificar o Tominhas.
Cara, torcer, Diego falou que ele tem mais uma luta no contrato, então é torcer para conseguir fazer essa última luta no contrato.
Sim.
E Sim. ganhar, né, porque ele veio com, e tipo, essa luta não tem que ser esse ano ainda, cara, tipo, daqui a, sei lá, 2-3 meses, porque ele tá com um ritmo de luta legal, de repente é o que o cara precisa, apesar da derrota, né. De repente é só o que ele precisava, era tempo de octógono ali pra voltar num ritmo.
Se derem um cara que aceita a trocação franca, tipo, se derem um cara proporcionalmente do mesmo tamanho e um cara que aceita trocar porrada, caminho andado, tipo assim, meio caminho andado.
Você vai botar ele com um wrestler, né? Pô, vocês querem realmente foder o Tominha.
É que assim, é óbvio, né? O pessoal vai falar, pô, mas o cara é lutador de MMA, vai ficar escolhendo o cara que é mais fácil ele ganhar? Tipo, não é nem essa questão. É que geralmente quando o cara tem uma sequência de derrotas, o UFC já faz isso, né? Já pega um cara que tem um estilinho meio melhor assim e tal, pra tentar dar uma ajudada, né? Mas no caso do Tominhas, como é a luta de sobrevivência, seria o ideal se ele conseguisse vencer, fazer essa última luta e vencer, mas obviamente ele precisa melhorar o jogo como um todo. Não dá para depender exclusivamente de trocação franca e dar uma pedrada e tal, como beleza, ele ganhou luta ano passado, mas porra, precisa de mais opção. Contra o O'Malley, ele não tinha
exatamente,
opção.
Exatamente.
Ele não tinha opção. Ah, não encontrei a distância. Beleza, não encontrei a distância, o que eu faço? Nada, porque eu não tenho nada pra fazer. Porra, aí ferrou.
Mas de repente vamos pensar assim, que foi mérito do O'Malley, cara, que não dá pra negar que esse cara tá entrando e vai ser um pica da categoria, cara.
Não, não dá, não dá.
A gente vai ter que. Tem várias questões não respondidas ainda, tipo, como é que ele faz com um wrestler maluco que vai entrar tomando porrada e vai botar ele no chão, entendeu? A gente não viu isso ainda, vai ver. Mas ali ele vai se diferenciar, tipo, é a história do Adesanya, né? O que o Adesanya vai fazer quando alguém botar ele no chão? Escuta, nos médios ali, ninguém conseguiu botar o cara no chão. Então, de repente, é o caso do Sean O'Malley também.
Exato.
Você fica esperando o cara, mas o wrestler que aparece não consegue. Então, mérito do cara. De repente, é esse o caso, entendeu? Não, não tô dizendo que ele é um cara genial, mas ele é um cara diferenciado. Isso não dá pra gente negar.
Sim, para mim é um dos nomes mais promissores realmente. Eu tento nunca cair em hype, mas é que assim, eu falo pelo que eu vejo a forma como ele luta, né, na trocação ali. E eu avalio ele como um dos melhores trocadores ali da categoria.
Exatamente, exatamente. Bom, então é isso. Fica esperando. Tominhas tem mais uma luta. Torcer para conseguir fazer essa última luta. E esperar para ver qual é a próxima luta do Sean
É,
O'Malley.
e se acabar saindo deve ser, tem muito cara que volta depois, véio. Ele só precisa conseguir fazer boas lutas fora do UFC e mostrar que voltou a ser quem ele era ali no começo.
É
Mas é
verdade.
o que eu falo, é MMA, então não tem mais muito espaço para você só ter uma opção, entendeu?
Sim,
Aí falar, ah, mas o
verdade.
Sean O'Malley também só tem uma opção. Não, não necessariamente. É que ele tem uma opção e é muito boa e ele consegue evitar as outras, né? Mas no caso do Tominhas, que não é um cara grande para a categoria, que não tem uma envergadura absurda e tal, como é o O'Malley, precisa ter outras opções, entendeu? Porque, infelizmente, existe o fator altura e envergadura. Isso não tem como negar. O
Exato.
biotipo faz diferença. O MMA não é um esporte justo nesse sentido, entendeu? O cara que tem envergadura tem uma vantagem. O cara que é mais alto tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens também. Então, no caso do O'Malley, ele tem uma técnica absurda na trocação e ele tem um biotipo que favorece ele para esse jogo,
Sim.
que é a mesma coisa do Adesanya. Ele tem um
É.
biotipo perfeito para o jogo dele,
Exatamente.
assim como o Jon Jones tem um biotipo perfeito para o jogo dele.
Exatamente,
Que,
exatamente.
aliás, eu acho que é mais fácil isso. É mais fácil você adequar um estilo de jogo para o seu corpo e não querer adequar o seu corpo para um estilo de jogo, né? Então, no caso do Jon Jones, que pô, é um cara alto, magrelo, com os braços e as pernas gigantescos, ele faz perfeitamente bem o jogo. Ele controla a distância, tanto com o braço, com o pisão no joelho.
Tá.
O Adesanya é a mesma coisa, ele é leve, ele não tem um monte de músculo. Então, adianta ele querer ser um cara porradeiro? Não, ele tem que ser um cara que movimenta, que
Como
contra-golpeia.
que é o caso do O'Malley, né? 100% o
É,
caso do
exato.
O'Malley também, compridão e alto, né?
Então, como o Tominhas não tem muitas desses atributos para a categoria em si, ele precisa ter alternativas, entendeu? Então, se, por exemplo, ele é mais baixo que o O'Malley e tal, então se ele tivesse bem com a entrada de queda, esse tipo de coisa, ele poderia tentar, entendeu? Não estou dizendo que ele ganharia a luta, mas pelo menos ele poderia arriscar outra coisa. A sensação assistindo a luta é que, tipo assim, se assistia sem esperar a surpresa e que o Tominhas estava sendo
Completamente
sufocado.
desproporcional, né? Exatamente.
Tipo, o Tominhas
Exatamente.
não tem chance, não tem o que fazer, tipo, é chato, né?
É ruim isso, porque o Tominhas estava na luta, né, cara? As raríssimas oportunidades ele conseguiu entrar, encaixou bem. Quer dizer, é a hora que eu falo do ritmo, né? Ele estava no ritmo, cara. Ele só foi. Esse é o pior tipo de derrota que tem, porque ele foi frustrado por um cara melhor.
Exato.
Eu
É
acho.
aquela luta
É,
onde o cara fica
aquela luta.
sufocado e ele não tem o que fazer.
Então, se a
Ele
luta
olha
acaba
e.
ali no primeiro round com aquele chute na cara, você ia falar: caralho, bicho, porra, no primeiro round foi pego. Tominhas estava bem, estava movimentando bem, de repente, segundo round, fica aquela. Às vezes, por mais bosta que esse pensamento possa parecer, às vezes é melhor para ele levar um nocautão rápido
É que fica a dúvida, pelo menos,
do
né?
que você fazer aquela três rounds que ficou claro. Tipo, se ele lutar 10 vezes com o O'Malley, cara, ele perde 9. Entendeu? Então não dá pra. Não, não,
É. É, tipo aquela luta
o
onde
casamento não
tipo,
bate ali.
quem vai falar
Igual
de Woodley daqui a
eu
pouco?
falei pro Aldo isso no podcast que eu fiz com o Aldo, mas eu não quis falar, tipo, se você lutar 10 vezes pro. Puta que pariu, esqueci o Havaiano.
O McGregor?
Não,
Ou
não,
com o Marlon?
com o Havaiano. Com o
Com o
Max.
Holloway?
O Max, é. Eu falei, cara, ali o estilo não vai casar nunca. Você com o
É.
Holloway não casa. Os caras, não, mas a envergadura do Aldo é maior, mas não interessa. O Holloway tem as pernas do tamanho do Aldo. Entendeu? Então cada um passo que o Holloway dá, o Aldo tem que dar três para fazer o mesmo par. É completamente estranho. E aí eu não quis falar para ele isso. Eu ia falar assim, se você lutasse 10 vezes com ele, você perdia 9. Aí eu falei, caralho, que bosta, né? Aí eu falei, acho que se você lutar 20, você perde 15. Ele não gostou muito. Eu tentei dar uma valorizada no número ali, mas...
Tem coisa que não adianta, tipo, estilo, que é óbvio, é luta, pode ganhar, mas tem estilo que atrapalha. Então, essa luta foi tipo que eu ia falar do Woodley com o Kamaru Usman. É, que, tipo, você via que o Woodley não tinha nada pra fazer.
É, não tem nada para oferecer que vai
É.
frustrar o cara, né?
E isso é ruim, né? Quando você vê que o lutador ali, tipo, tá perdendo e você sabe que não tem saída. O cara tá sendo dominado, que é o que o Khabib fazia com todo o adversário dele. Por isso que o Khabib
Exatamente.
é absurdo. Que ele mostrava que todo mundo não tinha o que fazer contra ele. Por isso que ele era o cara mais dominante.
Pôs o cara
Porque
no
não.
chão, tipo,
Acabou.
ninguém tem
Acabou.
resposta, né? Foda.
É. Ah, não, eu sou muito bom nisso. Tá bom. Contra o Khabib você não é. Você fica no chão.
Pois é.
Ah,
E o
mas eu sou bom
Khabib é um
naquilo.
cara que soube, por exemplo, se ele enfrenta um Sean O'Malley, por exemplo, assim, ele é aquele cara que eu falei, que ele entra levando porrada para grudar no cara e botar no chão.
Exato.
É esse o
Ele não tem problema
diferencial.
para encontrar a
Ni
distância, porque ele
ninguém vai
anda e
conseguir
desce.
manter ele longe, entendeu? Essa que é a merda, entendeu? Então, porra. Bom, você falou do Woodley, né? Vamos emendar
Para a próxima.
aqui, porque ultimamente o Woodley não tem resposta para ninguém, na verdade, né?
É, o Woodley atualmente não.
Cara, eu vi uma galera, o pessoal falou lá no grupo, hoje de manhã, ah, o Woodley já saiu, hein? O Woodley já saiu. Fui procurar a notícia, não tem nada de oficial dizendo isso. Aí o cara fez assim, eu perguntei lá, falei, vocês viram isso aonde? Ah, uns jornalistas no Twitter. Eu falei, ah, legal. Pouco, um pouquinho a mais que isso. Fui procurar, tipo, ESPN, Ariel, Brett Okamoto, acho que o MMA Fighting também, não achei nada. Inclusive, o Woodley fez um post, né, dizendo que tava tudo bem, até que não tava, né? Tipo, foi mais ou menos isso mesmo, cara. Ele
É, eu vi mais ou
veio
menos o que ele
bem, veio
falou.
forte, né?
É porque ele acertou uma porrada no Vicente Luque antes dele tomar. E o
Ele
Luque
dá uma
deu uma.
balançadinha,
É, ele dá uma. Ele tenta firmar o pé assim, que ele dá uma perdida de equilíbrio, mas ele absorve bem. E aí o Woodley foi para dar. Ele errou exatamente como o Miocic. E o Miocic também acertou um e depois se lascou. Então o Woodley foi a mesma coisa. Ele acertou um e ele estava tanto na gana de ganhar, porque ele precisava, que ele foi querer dar outro. Só que aí o mérito do Vicente Luque foi que ele absorveu bem e ele deu um porradão, né, um contra-ataque, que aí o Woodley balançou muito mais. E aí o
Nossa,
Woodley
cara, as
balançou.
pernas dele dura, endureceu a perna. Eu já vi a perna ficar tipo gelatina, tá ligado? Mas a dele foi ao contrário, cara. A perna dele enrijeceu. Você viu ele andando com as duas pernas duras pra
E aí
cara,
ele foi
que
pra
cena
grade, aí você vê
bizarra,
como o
cara.
cara é guerreiro, né? Ele foi pra grade, o Vicente Luque foi bater nele, ele começou a soltar porrada de
Acertou
volta.
mais um no look, né, cara? Você
Só
viu?
que aí o Luque acerta uma nele, bem na hora que ele tá bambeando, o Woodley acerta um cruzadão de novo
No
o
look.
Vicente Luque acerta um cruzadão no Woodley na grade, e aí quando ele sai andando, que ele vai pro outro lado da grade lá, ele se
Tipo,
segura na grade
vou
até.
fugir mesmo, né?
Mas, meu, eu não sei como ele não caiu ali, tipo, o queixo dele é absurdo.
Porra.
É, e aí ele ficou em pé, aí tomou mais, e aí ele cai, aí o Luke vai pra finalização. Porque ali o Woodley até poderia ser nocauteado, mas é difícil, que a gente viu o Durinho também, bateu, 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 e o
Não
cara não é
conseguiu?
nocauteado, velho. E ali o Luke poderia ter tentado o nocaute, só que ele viu a oportunidade de finalizar, e eu acho que acertou nesse caso. Geralmente eu prefiro que o cara bata pra acabar. Mas como o Woodley já tem esse histórico de conseguir recuperar, não sabemos muito como, é melhor tentar acabar logo. E então.
Eu não sei se foi isso que o Luke pensou ali, mas ele falou uma coisa parecida, né? Você viu? Ele falou, pô, eu pensei em ir pra cima ali e bater, mas aí eu vi que tava exatamente a oportunidade tava ali. Eu falei, não, foda-se, vou finalizar
É,
porque
ele falou que ele estava bem de finalização do triângulo de mão, eu acho, ele comentou alguma coisa assim. E era melhor, porque o Woodley, às vezes, você vai bater, às vezes o cara consegue tirar a cabeça, te abraçar e dar aquela afobada, aquela acalmada.
E aí o Luke tá cansado, com os braços esgotados de tanta porrada que deu, acaba o round. Já pensou? Porra, pior
cenário. Não, e aí ele já tinha tomado uma porrada, ele já tinha sentido também. A que gente não dava viu pra ficar... isso
muitas vezes acontecer, inclusive, né? Tipo, que o cara vai na afobação e vai, acaba o round, o cara sobrevive...
E aí perde você depois.
Chega pro segundo round cansado, fudido, aí é outra luta, bicho. Fez... Não, foi perfeito.
Bater cansa muito, muito. Cansa muito mais do que apanhar. Mais.
É verdade. Se você não for nocauteado, teoricamente você tá assim. Porrada, né?
Teve, acho que duas edições atrás do UFC lá dos meio pesados, que foi assim, o cara bateu, meu, destruiu no primeiro round. O cara suportou, não foi nocauteado, que era o amigo da equipe do Adesanya lá, não lembro o nome do cara, que tava estreando, inclusive. O Adesanya tinha falado que ele ia ser o campeão meio pesado e tal. Não lembro o nome do cara. Só que aí ele espancou o cara no primeiro. Só que o cara suportou. Ficou grogue e tudo, mas voltou. Aí o cara cansou no segundo round, não aguentava mais bater, porque já tinha batido pra caramba. E aí o cara foi aos poucos, e devolveu a surra nos outros dois rounds.
Pois é.
Então é complicado você se empolgar.
Luta lendária do Frank Edgar com o Gray Maynard também foi. Tipo, por Deus, não acabou aquela luta. E aí o Frank volta e acaba com o Gray Maynard, cara. Então,
esse final de semana, pô, teve o Abu Zaitar aí que a gente falou, acho que é uma das primeiras lutas do card. É. Mesma coisa. Ele começou batendo, falou, caraca, tipo, ganhou.
Morreu no gás.
Só que morreu no gás. Aí toda a surra que ele deu, ele tomou. Tipo, foda, né?
Foi, então, a gente tava conversando, inclusive, não tava falando dessa luta. Você mandou uma mensagem. Aí você mandou uma mensagem, aí eu respondi, acho que sei lá, 5 minutos depois já era outra luta quando eu respondi. Eu falei, cara, mas eu acho que agora não vai dar mais pra ele, não.
Agora não tem como. Ele começou a tomar uma. E aí ele foi pegar o protetor no chão, sem o juiz ter parado. Aí o cara foi e encheu ele de porrada. Ele...
Cara, eu adoro quando essas coisas acontecem, porque, tipo, os caras acham que. Não, peraí, para aí. Tipo, só para aí o caralho.
É tipo criança, né? Tempo. Pera.
Igual o Bisping, lembra o Bisping com o Anderson? Não, peraí, que meu protetor bucal caiu. O cara falou, peraí, o seu cu. Levou,
o juiz não parou.
Toma aí a joelhada voadora.
Os caras viajam, mas se o juiz não parou, você não pode. Que nem quando o cara toma golpe baixo, aí ele já bota a mão e fica, né, e fazendo sinal de ladinho, pra parar.
Né?
Se o árbitro não parou, você não tem que parar.
Com certeza. Só voltar um negócio do Sean O'Malley, porque amanhã faz o update dos rankings. Eu acho que o Sean entra no ranking, né? Deve entrar. O 15º é o Marlon Vera. Mas ele deve entrar no
ranking. Mas vão querer colocar ele no ranking para poder começar a vender mais,
com
né?
Com certeza. Lógico. E aí a questão fica, aonde vai cair o Luke no ranking? Porque... Quer ver?
O quanto ele vai subir, né?
Pois é. O Luke tá número 10 e o Tyron tá número 7. Eu acho... que vão jogar... A gente estava apostando 7-6, né? Você tava achando.
Eu achei que ele ia tomar a posição do Woodley ali. Ou até subir um pouco mais e ficar em sexto.
Então, é o que eu tô achando. Eles devem tirar... O Woodley deve cair, cara, pra décimo, 11º. E eles devem jogar o Michael Chiesa pra 7º, talvez...
Mais do que sexto, acho que o Luke não fica. Acho que seria exagero até.
Em quinto lugar é o Steven Thompson. Então,
que ganhou do Luke. Então não faz muito sentido.
Mas o ranking não faz muito sentido, né? Então,
também tem esse detalhe.
Né? Vai muito do hype do cara no momento ali. Faz tempo que o Steven Thompson não luta.
Pra mim, não é justo. Não é justo colocar o Luke em quinto e jogar o Thompson pra sexto. Eu acho que seria uma puta injustiça. Você
acha que esse negócio dele pedir o Nate Diaz, não só pela
grana, Nick, né?
Foi o Nick. Desculpa. Foi o Nick, cara. É verdade. Eu não sei porque eu tô achando que era o Nate. Mas que seja.
Eu acho que foi o Nick, que eu me lembre. Mas que eu me lembre foi, porque o Nick é meio médio, né? Já lutou também em outras categorias, mas tal, mas enfim.
O Nate tá...
É o irmão maior.
O Nate tá nos leves, né?
É.
O Nick... É, porque parece que o Nick esboçou um retorno, alguma coisa. Cara, mas ele vai matar o Nick Diaz agora, cara. Porque faz muito
Não,
tempo que o Nick
e
Diaz não
tipo, pô, o cara não tá lutando, não tá no ranking. Você
Mas
tá
você sabe
chegando no
o que
top
eu
5,
acho?
não faz sentido pedir o cara que tá.
Eu acho que ele tá evitando, cara, porque assim, acho que o plano da camaradagem ali era o Burns vai ser o campeão, vai defender o cinturão duas, três vezes aí, até que o Luke chegue numa posição de
Ah,
desafiar pelo
sim.
cinturão.
Tá muito próximo essa possibilidade
Eles
aí.
achavam que tinha, sei lá, 2 anos pela frente,
É.
entendeu? E não tem, cara. O Luke tá ali já mordendo, tá ligado? E o Durinho não pegou o cinturão. Então o Durinho tem que, teoricamente, tem que fazer mais uma luta, de repente duas, até o cinturão. A chance desses caras
Se
se
eles não
encontrarem.
tivessem essa restrição de se enfrentar pelas posições no ranking, até justificaria se enfrentarem se eles não tivessem essa restrição.
É,
Entendeu? Se
eu
fosse outros
não.
nomes aleatórios,
É,
entendeu? Se fosse outros nomes
sim.
aleatórios, o UFC até casaria, falar, ah, esse cara acabou de ganhar, tá subindo assim, esse perdeu o cinturão, vamos arriscar aqui e tal.
Não, não é
Mas é que
difícil de ver, né? O sexto contra. É que o Burns é o
é.
segundo, né, cara? Ele vai ter que pegar ou o Edwards ou o Covington. O
É, mas
Covington.
é tipo o Gastelum com o Whittaker. O Gastelum também
Mas
tá lá
ali
para
foi
trás.
meio de
Foi meio
oportunidade, né?
obrigado, né? Porque
E
ele
é
não
o que
teve
o Durinho
escolha, mas
fez quando ele pegou essa oportunidade de disputar o cinturão, né? Porque ele tava mais para trás também, e aí ficou aquele cu doce lá, esse cara não quer enfrentar esse, não quer lutar aqui. O Durinho fez assim, opa, eu luto, e aí os caras falaram, então vem. Aí pula a fila e entra pra lutar,
mas
foda-se.
agora, tipo assim, foi o que você falou, eles estão muito próximos.
É, daí, porra, vai ser foda. E o
Ainda
Durinho,
mais se o Luke
cara.
ganhar mais uma agora, aí já ferrou, porque ele vai estar tá lá
É,
dentro.
vai. O Durinho falou que abandona o cinturão pra dar pro Luke se tiver que fazer, cara.
Então,
Não vai.
a questão agora é, tipo assim, falar é uma coisa. Fazer
Cara,
sem
os
ter o
caras
cinturão de
são.
fato é outra.
Você sabe o que que eu penso? Eu penso o seguinte:
Porque o cara vai abrir mão da carreira? Tipo assim.
eu tentei puxar essa conversa com ele de um jeito racional. Mas pelo jeito, e eu não tenho experiência disso porque eu nunca fiz porrada, eu só fiz jiu-jitsu e malemar. A parada do jiu-jitsu, tipo, o cara vai, luta com o melhor amigo, ganha, perde, tira sarro, tal, não sei o quê, e a amizade não muda, entendeu? De repente rola até uma rivalidade, igual irmão, sabe? Irmão, tipo, eu quero ganhar do meu irmão, mas isso aqui é irmão. Tipo, não tem essa. Mas quando tem porrada para machucar, a cabeça funciona um pouco diferente, tá ligado? E eu não tinha isso
É. É
na.
diferente, é diferente.
Eu não
Eu com um
tinha.
amigo meu, por
Isso.
exemplo, eu consigo fazer isso, às vezes a gente fazer um rola, vai, meio que de
Isso.
brincar ali e tal. Dá para fazer. Agora, tipo, de fato, você pôr a luva ali e falar, então, vamos fazer um sparring, não
Sparring
sparring, né?
dá. Sparring tá tranquilo também. Você pega
Mas,
um
tipo
pouco
assim,
mais
agora vamos
duro e
sério,
tal.
vamos bater sério e tal. Tipo, é mais
Porrada.
difícil.
É, então.
É mais difícil.
Aí, eu tentei falar. Falei, cara, é o sonho dos dois. Se dá um abraço bem apertado, fala, porra, cara, te amo. É, depois dessa luta a gente conversa. Entendeu? E faz um pacto ali, tipo, nada vai mudar, mas pelo jeito muda, cara. Então não.
É que eu penso assim, se o Durinho fosse tivesse sido campeão contra o Camaru, era mais fácil ele falar, beleza, fui campeão, estou abandonando aqui por
É
uma
isso que
causa
ele
mais
falou que ia
nobre
fazer,
e
exatamente.
pronto.
Deixar meu amigo realizar o sonho dele, é.
Isso. Mas aí nesse cenário, o Durinho já teria realizado o sonho dele.
Sim.
A questão é, ele não realizou o sonho dele, ele não é o campeão e ele teria que abrir mão do sonho dele em prol do sonho do Luke. Então, assim, tipo, será? Porque nesse cenário que ele falou, ele já realizou o dele. Então, assim,
É.
beleza, já realizei o meu, vou deixar meu amigo realizar o dele. Só que se ele não realizou o dele, ele vai chegar agora e vai falar: não realizei o meu, vou abrir mão do meu sonho para deixar o Luke tentar. Tipo,
Mas eu acho
então
que não
agora vai
estamos.
gerar esse conflito, entendeu?
Tá chegando perto, mas não estamos ali ainda. Né? Tipo, o Durinho é número 2.
Sim, mas é que eu acho
Então,
que vai chegar. Você não acha?
eu acho que tá arriscado. Eu não acho que. Eu acho que pela distância, né, entre eles,
Não, não chegou a hora.
tava
Não chegou a
tranquilo,
hora,
né?
mas
Tava
está um passo de
tranquilo.
chegar.
Ah, agora tá foda. Agora tá foda. Exatamente. Tá assim. O Durinho tem que fazer uma vitória e lutar pelo cinturão. E o Luke tem que fazer uma vitória e ganhar. Aí tá tudo bem. Se alguma dessas mudarem, vai dar uma encrespada. Aliás, se o Luke perder, também não tem esse risco não, tão cedo.
Não, o maior risco é o Durinho lutar agora e perder, vamos supor. Aí ferrou. Porque aí ele vai ficar no mesmo lugar ali. É.
Ou se o Durinho luta com o Covington, por exemplo, e a próxima não é pelo cinturão. Porque se a próxima luta do Durinho, sei lá, vamos supor, o Durinho luta com o Leon Edwards ou com o Colby Covington, e a próxima é pelo cinturão, tá tudo tranquilo, porque aí o Luke tá ali atrás ainda, não vão se enfrentar, Durinho campeão, aí se o Luke é o desafiante, ele abandona, fala, bicho, agora é pro meu amigo, realizei meu sonho, deixar o Luke tentar, se o Luke não conseguir, aí ele desce, tá? Aí tá pra fazer um milhão de coisas diferentes. É. Se a próxima luta dele, ele vence, e aí não vai disputar o cinturão, aí também fudeu, porque se o Luke lutar e vencer, aí o Luke vai ficar tipo assim, sei lá, número 3, o Durinho número 2, ou o Luke número 4, o Durinho número 3, aí vai ser uma bosta de ver. Vai ser uma bosta.
E a única chance ali de categoria de mudar é o Durinho. O Durinho voltar pros leves, alguma coisa assim.
É, o que ele
cogitou. Porque o Luke não... O Luke não tem como subir e
porque
eu
acho que... o Luke já tava ali descer. Também, né, cara? Quem chegou foi o Durinho, né? Foi isso um pouco que deu a entender que azedou entre aspas, a amizade, que nunca foi, ele deixou sempre claro que nunca foi uma amizade, muita amizade, assim, com o Usman. Porque o Usman não era da categoria dele, né? O Usman mesmo fala, né? Tipo, não, tava tudo bem e tal, a gente treinava juntos e tal. Aí, de repente,
a rede social do Usman é 84 quilos. O perfil do Usman no Twitter é Usman, tipo, 84 quilos, sabe?
Aí ele fez assim, aí de repente o cara resolveu que ia subir pra minha categoria. Então, tipo, continuamos amigos, mas aí ele começou a falar que queria o cinturão. Tipo, quer dizer...
É a mesma história do Anderson Silva e do Belfort. É a mesma coisa. Agora eu quero o cinturão, mas peraí, mas eu sou o campeão. Aí começou toda a treta.
Um pouco mais porque os dois eram brasileiros, então aí rola outro tipo de...
Sim, sim. Mas é tipo, seria o mesmo sentido do Durinho e do Luke, dois brasileiros e um
cinturão. Ou tipo, o Durinho vira campeão e o Luke começa, né? Não, agora meu sonho é ser campeão... E o Durinho fala, pô, bicho.
Não, e a mesma coisa do Usman, se o Usman quisesse ser campeão em duas categorias e quisesse subir. Aí vai ter o Adesanya em cima.
Então.
E aí vamos supor, a Adesanya perdeu o cinturão. Perdeu o cinturão, sei lá, pro Borrachinha. Aí o Usman pode falar, beleza, vou tentar subir para ser um campeão em duas categorias. Mas é a mesma coisa, porque ele pode ganhar e o Adesanya chegar de novo pro cinturão. E aí? Então, tipo assim, é complicado isso, porque tem muitas amizades entre os caras que estão em cima ali que começam a atrapalhar tudo.
Pois é. Cara, é foda. Bom.
Mas amigos, negócios à parte.
Parece que sim, parece que não, né? Tipo, esse era o ditado,
depende, né?
Esse era o ditado depende, rápido, né? Dele quando eu perguntei da parada do Usman, tá ligado? Ele falou assim, ele nunca foi muito amigo. Tipo, foi rápido pra tipo, dizer, não. Mas o Luke e os caras são irmão, é foda. Tipo, é outra parada. E aí,
mas seria uma puta luta.
Nossa, seria uma senhora luta. Seria... E eu tava pensando também agora o Usman contra o Adesanya, cara. Que também não é... É uma luta de merda pro Adesanya. É uma luta de...
É que o Usman é muito menor, assim, de altura, pelo menos, né? Você vê um do lado do outro, dá pra ver que tem sentido ser categoria diferente. Exato. Porque o Adesanya é muito comprido. Mas é uma luta, seria uma luta chata.
Puta que pariu.
É que assim, se o Usman balança com os caras do meio médio ali, com algumas patadas que ele tomou que ele já balançou mais de uma vez... Eu acho que uma bendada do Adesanya, se os caras do 8-4 não aguentam, eu não sei se o Usman ia aguentar também, não. Também tem essa, né? Porque assim, se o Blachowicz, que é meio pesado, fala, pô, esse cara bate duro. Imagina um cara que é do 7-7.
Mas o Blachowicz tipo assim, também não vai falar que o cara... O Blachowicz é um gentleman, entendeu? Um cara
educado. Porra, mas é a mão que derrubou o Borrachinha, que derrubou o Whittaker, que derrubou o Gastelum 4 vezes em um round.
Eu ia questionar o Borrachinha e o Whittaker. Não o Whittaker, mas eu ia questionar o Gaston é duro, né, cara? O Gaston é muito duro.
E ele tomou o último round ali, tomou, caiu, levantou, tomou, caiu de novo, levantou, caiu de novo. Tá parecendo o João Bobo ali, só pum.
O Gaston é muito duro, cara. O Whittaker não deu tanta moral assim, mas o Gaston é muito duro. E o Borrachinha tava... O Borrachinha perdeu aquela... na luta em si, independente de tudo que aconteceu, a hora que ele leva aquele chute, aquela luta...
ali já bagunça tudo.
Entra e entrou muito forte, entrou muito forte. Bom, e aí tem a luta principal. O Stipe contra o Francis. A surpresa da vida, eu acho, né, cara? Porque ninguém esperava a parada que aconteceu ali, né, cara?
É. Não, a vitória do Ngannou foi o que eu falei. E as bolsas de apostas em geral acabavam achando, né? Porque o Francis era favorito nas bolsas, por pouco, mas era. Mas eu acho que a surpresa geral foi a forma como o Francis ganhou, né? Não foi a vitória em si. Foi a forma, porque ele defendeu queda com um sprawl ali que a gente dificilmente vê nos pesos pesados, né? Nem a gente não vê o Ngannou fazendo. Não, a gente não vê peso pesado fazendo sprawl desse jeito. E não só isso, ele defendeu a queda e ele conseguiu aplicar a queda no Miocic, que é, em teoria, muito melhor no wrestling. E aí o Miocic fica em pé, o Ngannou tentou uma outra queda, só que ali aí o Miocic conseguiu meio que tirar a perna, né, não acabou derrubando, mas aí o Ngannou desistiu da queda e, enfim, voltou a trocar. E não só a questão de defender queda e aplicar a queda, né, também a calma dele, né, que foi bem diferente, ele foi na manha. E, assim, pra mim, o Miocic tem todos os méritos do Ngannou, óbvio, porque mostrou que é um lutador que evoluiu demais. Mas o Miocic deu o erro na mão do Ngannou ali. Naquela hora que ele toma um golpe forte, o Ngannou vem pra cima com tudo, o Miocic conecta um cruzado bem forte no Ngannou, que dá uma desestabilizada muito rápida, mas dá uma desestabilizada. Só que o Miocic, ao invés de conectar esse golpe e esperar pra ver o que fazer, ele empolgou e foi para cima, né? Ele deu um passo e tentou bater de novo. Aí o Ngannou, que tava, já tinha acertado uns 3 cruzados com a mão esquerda, ele deu mais um. E aí esse cruzado entrou limpo, e aí o Miocic, que tava avançando, tava desequilibrado, aí só sem base nenhuma, muito, tomou e caiu e acabou.
Muito,
então
muito.
Foi mais ou menos o que eu falei do Woodley. Ele conecta um golpe duro, vê que o cara balançou e quis ir para cima para acabar. Aí se lascou.
Exatamente.
Se ele tivesse acertado só e esperado ali a situação e tal, na minha opinião, parecia que o Ngannou ia vencer de qualquer jeito, porque a forma como ele estava lutando.
O jeito.
Mas
que
o Miocic não teria tomado esse nocaute desse jeito, entendeu? Ele meio que foi com muita sede ao pote ali, tipo, pô, vou nocautear o Ngannou, e deu ruim.
Vai ser um problema sério, né, se o Francis manter esse nível de controle ali, né, cara, tranquilão tal. E foi meio aquela parada, né, tipo, era pro Miocic tá fazendo aquilo lá, né, e o Francis ser o cara bruto, vindo pra cima e trocando porrada e tal, e ele não, ele tava ali analisando, aí o Miocic fez assim, quer saber, vou levar essa luta pro chão. Ele tentou botar o cara no chão, falar, legal, vou contar uma coisa pra você, eu treinei wrestling, agora não vai funcionar mais. Ali, meu irmão. Primeiro, ó, aquele primeiro overhand do Francis que encaixa, a cara do Stipe já muda. Tipo, ele fala assim, não é mais... Ali ele entende que não é mais o mesmo cara que ele lutou 3 anos atrás. A expressão dele... O que aconteceu? Peraí. Tá me ouvindo?
Sim, sim.
Tá.
Tinha dado uma remixada só no que você falou, mas agora
voltou. Então, é porque desplugou o negócio, agora voltou. A expressão na cara dele, cara, mudou completamente depois daquela primeira lá. Ele fez assim, tipo, teve aquele momento, vem a mim Jesus ali, ele fez, caralho.
Na hora que acabou o primeiro round, o Miocic, a câmera grava ele tá olhando para o chão, ele faz um não com a cabeça assim, tipo, você já vê.
Deu, né?
Ele mesmo mostrou, ele fez uma cara de insatisfação com um não, assim, bem de leve. E você percebe, fala, meu, o cara se frustrou. Na hora que o Ngannou faz o sprawl ali, que o Miocic fica com os bracinhos assim tentando alcançar a perna dele, porque o Ngannou jogou o quadril lá pra trás e ele tem os braços gigantes, então a mão do Miocic nem chegava na perna do Ngannou. E ele ficou com a mãozinha assim procurando, aí ali ele já percebeu, falou, meu, o cara com esse peso, que tá bem mais pesado, forte, e eu não consigo nem achar a perna do cara, tipo, exatamente. Ele se frustrou totalmente. Exatamente. E outra, assim, o Stipe Miocic ainda tem mérito, porque ele tomou algumas porradas antes ali de perder, que ele poderia ter sido nocauteado antes, né? Outros caras teriam sido nocauteados antes até. E foi o que você falou, o Ngannou desse jeito, calmo, sem se afobar e tal, Só sendo calmo, ele já ganharia de 99% da categoria.
Exatamente.
Sendo calmo e tendo uma defesa de queda, tendo um jiu-jitsu ali, não sei o quê, pra mim, nos pesos pesados atualmente, desconsiderando o John Jones, que ainda não é um peso pesado, porque ainda não lutou, só o Miocic tem mais chance ali. O resto... Ah, não tem chance? Óbvio que tem. Mas assim, tá 3, 4 degraus abaixo
ele,
do Miocic.
Ele, de repente, né? Ele tem um problema com o Curtis Blaydes ali, se der uma chance do Curtis tentar botar ele no chão, porque aí o Curtis é um wrestler melhor. Mas
é mais pesado e tal.
Mas eu acho que quando você coloca em níveis, né? Eu acho que o Francis alcançou uma qualidade um pouco melhor em todos os quesitos já. Entendeu? É. Né? Tipo, o Curtis tem um wrestling nota 9, mas um striking nota 4. Agora o Francis tá com, sei lá, striking nota 7 e um wrestling nota 6. Então, na média ali, eu acho que ele já tá um pouco melhor. A questão que fica é quarto round, quinto round, como é que esse cara chega numa luta mais longa, entendeu? Sim.
É a questão coisa. É que...
Seria, por exemplo, uma luta com o Jones, que é um cara que não vai cometer o erro de vir pra cima, de igual, levou uma porrada, vim sem cuidado, como o Stipe fez quando foi nocauteado, né? O Jones não faz isso. Entendeu? Não. O Jones não tem essa. Ele recua e reseta e aí vai de novo.
Sim.
Puxar uma luta dessa num ritmo 4... no quarto, quinto round, aí vai ficar a questão de saber como é que o Francis se comporta.
O problema para os adversários do Ngannou é que ele tem, vamos supor, 15 ou 20 minutos para conectar um golpe.
É.
Esse que é o problema.
Exatamente.
Esse que é o problema. Mas
tempo, né? Sobra tempo ali para conectar um golpe, né?
Pô. Então, assim, para mim, o Miocic e o Ngannou, eles já estão alguns degraus acima do resto da categoria. Então... Fosse o Miocic o campeão e não tivesse o Ngannou, ele ia ser dominante. E seja o Ngannou, se não tivesse o Miocic, também vai ser dominante. Então, eu acho que os dois estão acima do restante ali. Mas é peso pesado, né? Os outros podem ganhar. Mas, assim, para mim, os dois estão acima. Ainda mais agora o Ngannou mostrando essas outras qualidades. Mas, quanto ao John Jones, eu não sei o que vai acontecer na luta entre eles. Mas, na minha visão, o John Jones é um cara mais complicado que o Miocic pro Ngannou, mesmo ele sendo um meio pesado e não um peso pesado. Porque, tecnicamente, ele é melhor que o Miocic, no geral, para mim. E outra, ele tem a altura do Miocic e ele tem a envergadura maior até do que a do Ngannou. Então, ele não é o cara que tá subindo e não tem físico para isso. Não, ele tem. Só que aí depende dessa questão do peso dele, muita massa magra, qual vai ser o John Jones?
Só questiona o poder de nocaute, né? O Jones não tem mão de nocaute, não tem mão de nocaute. Eu acho que isso é relativo porque é um cara que escolheu ser mais estratégico do que nocauteador, entendeu?
E outra, chute ele tem, né?
Então.
Ele mesmo falou isso, ele falou, eu não tenho poder de nocaute. Com a mão, né? Mas e o chute? O chute nocauteou o Cormier.
Então, exatamente. Então é aquela história, né, cara? Tipo, ele nocauteou o Anthony Smith, ele nocauteou o Gustafsson. Ele fez a revanche com o Gustafsson, depois teve o Anthony Smith. Então, ele não nocauteou
mais. Eu acho que ele vai frustrar o Ngannou, tipo, na distância. Vai ficar com a mãozona esticada, se bobear vai ter um dedo no olho, mas ele vai ter pisão no joelho, tipo assim, ele vai manter a distância do Ngannou, porque foi o que eu falei, ele tem um pouco mais até de envergadura, o Ngannou vai estar nesse estilo calmo, então não vai querer dar bobeira, mas vai ficar naquela, tipo assim, frustrado também, de não encontrar a distância.
Exatamente.
E o John Jones vai tentar uma queda ou outra, pode ser que o Ngannou defenda uma ou outra, mas eu acho que do terceiro round pra frente, o John Jones é inteligente, ele não vai ser afobado, tipo, preciso roubar logo, e também é inteligente a ponto de não se frustrar. Eu acho que o John Jones é meio blindado pra isso. Eu não acho que vai acontecer o que aconteceu com o Miocic, dele baixar a cabeça e falar, perdi. Não, o John Jones é sangue no olho e é inteligente, então ele vai olhar pro outro lado e vai pensar, o que que eu faço? Tipo, ele não desiste, né? É só a gente ver as lutas que ele já fez, com o próprio Gustafsson, inclusive. Ele não se frustrou e ganhou a luta.
A do Gustafsson, e eu falei que foi nocaute,
foi finalização.
A do Anthony Smith não foi nocaute, foi decision.
Isso, e a do
Mas.
Gustavsson, a segunda foi finalização, né?
Não, foi TKO, tá aqui.
Ah, foi no corte técnico?
É,
Não lembro.
foi TKO. Eu tô
Que foi
vendo.
rápida, né? Aquela que
É
foi
que eu acho que
rápida, né?
ele derruba e vai e ganha
No
no
ground
ground.
and pound, né? Alguma coisa assim. Então, e aí eu acho que o John Jones vai tentar ganhar nessa. Tipo, ele vai tentar as quedas ali e tal. O Ngannou pode defender uma ou outra, mas o Ngannou, né, provavelmente vai se desgastar mais do que o John Jones ali. Aí quando chegar, tipo,
Sim.
quarto round, o Ngannou já não vai estar conseguindo defender tanto queda e o John Jones pode começar a sobressair.
É.
E
Meu irmão, ele
existe a
botou o Daniel
possibilidade até na
Cormier.
trocação dele
Ele.
querer trocar quando o Ngannou cansar, porque ele faz isso. Ele quer mostrar que ele é melhor na trocação. Quando ele vê que o Ngannou morreu no gás, ele vai querer provar para todo mundo que é melhor.
Isso.
E aí no
Que ele
quarto,
dá.
quinto round, ele vai começar a bater no Ngannou na trocação, que o Ngannou vai estar com o braço pesado e vai falar na entrevista: tá vendo? Eu sou
Era
foda, não
isso que
sei o
eu ia
quê.
falar agora. Ele botou o Daniel Cormier no chão.
Exato,
Porque o
exato.
Daniel Cormier é wrestler, olímpico. Então,
Sim.
ó, eu quero mostrar que eu posso pôr um wrestler olímpico no chão. E você acha
Exato.
que ele não vai querer, com todo mundo falando, tipo, você não vai conseguir nocautear os caras no pesado nunca. Você acha que ele não vai querer nocautear o cara na estreia?
Então, eu acho muito provável ele querer desgastar o Ngannou, derrubar, não ganhar no chão, se bobear, tipo, sabe, não, para não dizer que, pô, eu fiz o, ah, era meio óbvio. Não, é capaz dele cansar quando ele sentir que o Ngannou não tá batendo com pressão,
Acabar
tá
com ele no
lento.
ground and pound e deixar
É
levantar,
capaz
né?
deixar levantar, e aí quando o Ngannou não tiver gás para bater no quarto, quinto round, o John Jones ir para trocação e ficar batendo, porque o Ngannou vai estar tá morto e ele tipo bater para depois falar, ó, oh, tá vendo? Eu não tinha
Que
medo, não
bicho.
me nocauteou, ainda bati nele.
Um peso pesado daquele tamanho lento é muito lento.
É, sim.
Aqueles caras cansados no terceiro, finalzinho do terceiro, quarto round, o
Sim.
cara é muito lento. Ali não
E
tem,
o John Jones é
cara.
muito habilidoso na
O cara
trocação. O
luta
povo
cinco
esquece, né?
rounds há 10 anos, né? Todo mundo, ninguém lembra.
Exato.
Não existe luta de 3 rounds pro Jones há milênios.
Ele
Para ele,
disputa
qualquer
cinturão desde
luta,
os 20 anos,
para ele,
praticamente.
qualquer luta é 5 rounds, cara. Então, tipo, é normal. Para ele, é
É.
normal. É normal. Ele tá lá
E o
no
gás
quinto
dele
round,
sempre foi bom.
normal, tá tranquilão. Tá tranquilão. Então, bicho, é essa dúvida que fica, entendeu?
É.
Numa luta de 3 rounds. Com o Francis cuidando e indo para cima, a gente sabe que ele vai vir para cima.
Não,
Agora são
ter cinco
cinco
rounds é uma puta
rounds.
vantagem pro John Jones.
É,
Sem dúvida, sem dúvida.
exatamente. Exatamente.
Se tivesse 10 rounds, então, puf, aí a chance do Ngannou ganhar
Zero.
era muito menor. Porque o John Jones, a tarefa dele seria simplesmente sobreviver o começo.
É?
Só sobrevive.
Exatamente. É, só ele circula ali e tal, porque. Não,
Deixa ele
não, não.
desgastar, porque
Tirando a
120 quilos só para
força,
andar, só para você existir com 120 quilos, você já cansa.
não tem nada que o Francis vai trazer para a mesa que o Jones
Exato.
já
Não, o
não.
John Jones, tecnicamente, em todas as artes marciais, ele é melhor que o Ngannou em tudo e de longe. E de longe.
Sim, não compara. Como a gente falou do Stipe, que tecnicamente
Mesma
ele é
coisa.
muito melhor que o Francis.
Em
E é
tudo.
ainda. O Francis vai
Sim.
ter que ganhar o cinturão ali, defender mais umas 3, 4 vezes para a gente começar a questionar que ele é um melhor lutador que o Stipe. Mas a graça do MMA é essa: nem sempre o melhor lutador ganha.
Para
Se
mim, o
fosse,
Miocic
não ia ter
deveria.
graça, né?
Para mim, o Miocic deveria ter feito ao contrário do que ele fez. Dessa de, ah, vou pesar 106 e tal. Para mim, é o contrário. Ele devia ter feito o que o John Jones está fazendo. O Miocic devia, contra o Ngannou, devia ter focado em massa magra ali, aparecer com 115, 118, que é o que ele nunca lutou, para tentar fazer frente ali. Porque deu para ver que na queda, ele não ia derrubar o Ngannou. O Ngannou, defendendo daquele jeito ali, dificilmente ele ia derrubar. E faltou força. Porque na hora que o Ngannou soltou o peso nele, o Miocic parecia que era da categoria de baixo.
É,
Ele ficou afogado embaixo do Ngannou, entendeu?
exatamente.
Então eu acho que se o Ngannou tivesse ali com 115 quilos, pelo menos, sabe? Botado, forçado um pouco mais, tipo, pô, vou dar uma bombada aqui, né? Vou pegar um pouco, uma carcaça maior do que esses 106 quilos. Pô,
Vou dar
106
uma
quilos, tem cara
segurada, né?
meio pesado que luta com 106.
É, pô, com certeza, com
Entendeu?
certeza.
Então, meu, 13
Bicho,
quilos, na minha opinião,
Borrachinha
tem
tava fora
diferença.
de camp lá com 110, lembra?
É,
Ele
então.
fez aquele vídeo lá, tô com 110 quilos, alguma coisa assim.
Para mim, o Miocic ter 13 quilos a menos, e ó, o que a gente fala, é 13 quilos de músculo. Porque o Ngannou não tem muita gordura. Então, assim, faz muita diferença. Faz muita diferença. Ainda mais nessa de trocar força.
Eu acho que era 105. Mas é o ponto, né? Tipo, estratégia completamente chula, né? Porque, tipo, para lutar com um trator daquele, você vai apostar na velocidade. E ele nunca foi um cara super rápido.
Não, entendeu? Nem no wrestling.
Tranquilão.
Não é que nem o John Jones que, porra, tem uma entrada de queda rápida, que é um wrestler de fato e tal.
É.
O Miocic tem a entrada, tem boas entradas de queda.
É um cara consistente, né, cara? Ele luta no passo dele ali e tal, tranquilo. Vai minando. E a hora que vem a oportunidade, ele engrossa um pouquinho. Mas é verdade.
Mas não dá, ele não tem nível de wrestling pra derrubar um cara do jeito que o Engano tava, fazendo o sprawlzinho, fazendo o básico e com 13 quilos a mais, o wrestling do Miocic já não era o suficiente.
Sim.
Que é diferente do John Jones. O John Jones pode derrubar o Engano, porque foi o que a gente falou, ele derrubou o Cormier. Ninguém derrubou o Cormier, só ele.
Pois é.
E mais de uma vez, inclusive.
E fez de birra, né? Tipo, só pra dizer que pode.
Tomou uma puta queda, né? A queda mais bonita foi a do Cormier no John Jones.
Ah, mas tudo bem, mas isso é, isso é suposto acontecer, né?
Na verdade. Era obrigação do Cormier.
Exatamente. Não fez mais do que o normal ali.
Que foi aquela última queda que ele ergueu o John Jones acima da cabeça dele, né? Do ombro. Nossa, foi muito legal.
Foi animal. Bom, agora vem a pergunta que não quer calar. O que que tá rolando ali nos bastidores da parada? Que tá uma briga, cara. Mas uma briga.
John Jones tweetou pra mandar ele embora, você viu?
Me corta. Foi exatamente
isso. Me corta. Depois excluiu o tweet, né?
Ah, ele apagou? Não.
Apagou. Meia hora depois ele apagou.
Olha só, eu vou ler, porque eu traduzi, eu postei lá, eu vou ler. Isso aqui foi na noite da luta, 1h10 da manhã, tá? Na noite da luta. Porque começou aquela história toda lá. O Dana White vai pra coletiva de imprensa. E aí perguntam para ele assim... Ah, eu tenho um post aqui, inclusive, ó. E a ideia de uma luta... Ó, eu vou ler, tá? Uhum. E a ideia de uma luta com o John Jones parece muito excitante. Agora o John saiu no Twitter dizendo: mostre-me o dinheiro. O que mais te agrada nisso? Porque seria uma luta incrível. Aí o Dana White fala: se eu sou o John Jones e tô assistindo essa luta, eu começo a pensar em descer pros 84 quilos. Aí o cara fala: você acha que é uma luta que poderia acontecer? Porque ele tá dizendo. Aí o Dana White fala assim: cara, tem 1 milhão de coisas que mostre-me o dinheiro pode significar. Mas vocês têm que lembrar, e eu falo isso sempre: quando você fala, você pode falar que quer a luta, mas você realmente quer a luta? Aí ele deu a entender que o Jones não queria a luta, que já tava arrumando uma desculpa. E o Jones ficou muito, muito, muito puto com isso.
É, com razão, né?
Com razão. Aí o Johnny começa: eu abandonei os meio pesados, literalmente, e ganhei um monte de músculo. E agora as pessoas estão dizendo que eu tô com medo? Todos menos eu dizendo que estou com medo. A única coisa que eu pedi foi para ser pago. Aí, próximo tweet. Por que um lutador precisa estar com medo? No segundo em que ele diz que quer ser pago, e o que vale? Isso é um insulto. Conor McGregor pede dinheiro e era o esperado. O John Jones pede dinheiro e ele está assustado. Aí ele continua. E as pessoas ainda se perguntam por que que eu abandonei o meu cinturão aos 33 anos. Eu trabalhei muito duro, ganhei todo esse peso, nunca perdi uma luta. Agora, do nada, eu estou com medo. Que merda é essa? E aí tem os tweets de hoje, né, cara? Aí ele continua, né, porque aí ele vai dizendo que, pô, você vai na televisão e vamos lá cagar no John Jones, é mais ou menos isso. Quer ver? Tem o tweet dele, foi um outro tweet esse, não foi? Aqui, ó. A John Jones diz: que ótimo jeito de promover a luta. Vamos cagar no John Jones e fazer parecer que ele está com medo. Como ele se atreve a pedir muito dinheiro para uma luta tão importante? E aí teve as paradas de hoje, né? Você leu os de hoje?
Então, eu vi esse dele falando pra cortar ele. É que teve mais de um, pelo que eu entendi, que ele apagou,
vários,
né?
Vários, quer ver, ó. 1h42. O primeiro é esse, ó. Please just cut me already. É tipo, já me corta, me tira, me manda embora de uma vez. Ele falou: você prefere me deixar no UFC e me tratar como merda. Falou: eu juro que a indústria do UFC tá sendo nada mais do que depressivo para mim. Aí ele manda de novo: Just fucking let me go. Tipo, just me manda embora. Ah, eu não tô tentando ser great, né? Ser demais para outras pessoas. Eu só tô tentando ser grande para mim mesmo. Não tem nada de bom sobre ser tirado vantagem, assim, que o UFC tá tirando vantagem dele. Esses foram os tweets. Eu não sei o que que ficou, o que que ele apagou, mas foram os tweets de hoje. Cara, tá uma briga, né, cara? E agora vai ficar aquela história. O Dana White? Ou o Jones sugeriu, né? Dar a luta pro Derek Lewis. Se é tão ruim assim, já faz isso, já dá essa luta para ele. Aí o Carlão Barreto falou que é tudo arminha de negociação do Dana White, sabe? Porque agora o John Jones já tá emotivo. Teoricamente, ele já tem uma mão melhor para negociar com o Johnny, sabe? Que tipo.
Então, o John Jones é tão inteligente para lutar, mas é tão burrinho para negociar.
É, completamente. Completamente. Caiu,
Porque
cara.
ele mostra esse desequilíbrio.
Completo desequilíbrio emocional, né? Verdade.
Tipo, ele tem um puto equilíbrio emocional para lutar. E aí, na hora de negociar com um careca, ele não consegue. Ele fica que nem uma criança. Ah, então me manda embora.
Criança
Ah, o povo não me
birrenta, né?
reconhece como melhor.
É.
Ah, não sei o quê. Pô, ele fica chorando. Tipo, cara,
Exatamente.
você é o John Jones. Você não precisa ficar se preocupando que botaram um cara, o Khabib, na sua frente no ranking, ou que não sei o quê. Meu, você já tem o resultado que você tem. Tipo assim, quando ele fala sobre os resultados que ele tem, para mim é o único momento que ele tem razão. Quando ele chega e fala, pô, eu já fiz tantas lutas, eu já defendi tantas vezes o cinturão, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Porque isso é baseado em fatos, já no sucesso que ele tem. Aí ele pega e fica, tipo, dando essas viajadas. Ah, o UFC não me reconhece. Ah, não sei o quê. Tipo, cara, simplesmente, tipo assim, é muito mais fácil, nesse caso do Ngannou, ele chegar pro Dana White e falar, ó, é o seguinte, como dá para ver, o mundo inteiro quer assistir essa luta. Eu quero um X. O que que muda? Você acha, o que que acrescenta
Vai
ele postar no Twitter?
publicamente e fala assim,
Me manda
ó.
embora, meu. O que que isso acrescenta?
Cara,
O que que
só vai
muda?
publicamente e faz assim, ó. Eu já avisei o Dana que eu quero muito essa luta e já passei o meu preço para ele. Eu tô esperando a resposta dele.
Exato, exato.
Acabou.
Só
Se
tuita ali e
não
falou, gente,
acontecer, é
já
porque ele
fiz.
não quer fazer a luta. Tudo bem,
Exato,
né?
exato. Só, simplesmente ele chegar e falar, ó, já passei o que eu quero pro Dana White. Tipo, poderia até falar, é o valor mais alto que eu já pedi na minha carreira, mas não é nada absurdo.
Não é nada
E
que já não pagaram o
porque
Conor
é a
duas,
luta
três
mais
vezes mais.
desafiante.
Não
E
é?
eu não entendo. Eu não entendo
Tipo.
porque o UFC tem essa birra também. Por que que abre a carteira para pagar Conor, abre a carteira para pagar Khabib, abre a carteira para pagar Overeem, que não rendia nada e tava pagando uma fortuna? Por que que não paga pro Jon Jones?
A gente não sabe quanto John Jones tá pedindo. Tipo,
Mas foi o que ele falou da outra luta.
esses caras são meio
Ele pedia
xarope, né? Tipo,
da outra
eu
luta lá,
quero
ele tava citando
20
que era
milhões
6
pra lutar os
milhões.
caras, bicho. Não dá. Quanto que ele tinha
Para
pedido
mim
pra
é.
outra?
Ele tinha falado que recebia o máximo que ele tinha recebido, era alguma coisa assim, ele tinha falado 6 milhões. Então, tipo assim, eu não entendo qual é o sentido do UFC não, tipo assim, não conseguir pagar o que o cara, número um, peso por peso, para muitos, o maior da história, tá pedindo. Você consegue pagar dinheiro pra um monte de pé rapado aí?
Eu concordo do jeito de business, né? Olhando para um lado de business da parada, concordo. Se o cara vai gerar uma receita, sei lá, quantos pay-per-views o John Jones vende nos meio pesados? Vamos falar da onde ele tava, né? Ah, olha, sei lá, 300 mil, 400 mil é pouco. Tá ligado? Ele não vende muito. Isso é verdade. Isso já é fato. Então você não consegue, num evento que ele vai gerar 30 milhões, ele tá pedindo 10 para lutar? Não dá, né? Agora, isso é uma coisa excepcional. É um negócio completamente diferente. Entendeu? É uma das lutas, se não a luta mais esperada dos últimos tempos, né? Tipo, ah, o Conor tem um hype maior? Tem. Mas eu acho que uma luta dessa, falar, ó, marcou. É a estreia do cara contra não pode deixar passar muito tempo para não esfriar. Mas eu acho que cria um hype tanto quanto
Então, para mim, sabe
Conor
como era fácil
McGregor.
resolver isso? deveria atrelar a maior, eu não sei contratualmente como é, mas deveriam atrelar uma, a maior parte do pagamento, no caso do John Jones, né, e do Ngannou, ao pay-per-view. É. Entendeu? Porque é assim, ah, vamos supor, 3 milhões fixo, como foi o Khabib, Conor, algumas vezes, 3 milhões fixo, mais um, sei lá, mais 1% do pay-per-view. Muda, muda com o John Jones, falou o John Jones é o seguinte, você quer dinheiro? Então vende essa luta, eu te pago 1 milhão fixo e te dou mais 8% X% do pay-per-view.
Do que vender,
é. Então, já que você tá me falando que você é o bonzão, que você vai vender pra caramba e não sei o quê, que você é o maior, papapá, então beleza, eu te dou uma puta porcentagem do pay-per-view. Você não quer dinheiro? Se você vender, você vai ter esse dinheiro. E aí você tem um fixo aqui um pouquinho menor, então, fechou?
Se bobear é menos do que ele ganha já, esse que é o problema, entendeu? É foda. Ah, o que me
mas aí, aí você tem esse argumento, entendeu? De falar, cara, eu vou te pagar pelo que eu recebo. É. Você quer que eu venda 10 milhões e eu te pague um salário de 15?
Que porra é essa? Se eu tiver que adivinhar, é mais ou menos uma parada dessa que deve estar acontecendo, entendeu? Porque o Dana White sabe que a luta é grande, entendeu? Eu acho que a questão é só... Tanto sabe que ele vem falando há meses que o John Jones é o cara que vai disputar o cinturão do negócio. Uhum. O que parece que está acontecendo, e não me entendo mal, não tô, eu acho que o cara tinha que ganhar 500 milhões para lutar. Não estou aqui falando, ah, o cara tá... Mas parece que ele está tipo, meio que tirando vantagem de uma expectativa que se criou, entendeu?
Ah, lógico.
O cara
lógico.
Já vai e fala assim, nah, show me the money. Quanto que esse show me the money significa pro UFC? O cara chegar e pedir um negócio... Porque você tem que entender que os caras ficam vendo. Ah, o Conor ganhou 20 milhões de dólares, mas o Conor traz patrocínio que os caras não trazem. Entendeu? Rola uma parada dessa inteira, assim, que não é, infelizmente, não é proporcional com as coisas que os outros lutadores trazem pra mesa. Então, só dá fala pro Jones, a gente negocia o pay-per-view. Ele sabe que ele não vende tanto pay-per-view, entendeu? Talvez pro pesado ele venda, mas aí eles não... É um negócio complicado, cara. É um negócio complicado.
Mas a questão é oferta e demanda.
Nenhum dos dois quer falar quanto, porque ou o Jones tá pedindo demais e ele não vai falar, porque todo mundo vai falar, bicho, você tá maluco. E o Dana White não quer meio que... dizer quanto paga, porque aí ele vai deixar todo mundo puto também, né? Porque fala, como assim? Sim. O cara ganha
mas
tanto,
é que eu quero ganhar eu tanto. Penso assim, pra mim, o que manda é oferta e demanda. Me diz hoje um nome que você pode falar assim, não, esse nome tem grande chance de vencer o Ngannou e tem coragem de enfrentar o Ngannou.
Exatamente.
Primeiro, coragem poucos têm. Segundo, capacidade pra vencer, quem tem? Se o Miocic, que é o recordista, em teoria é o maior peso pesado da história... acabou de ser demolido no segundo round. É. Então, o John Jones está fazendo o que é certo. Fala, cara, eu não tenho medo, eu luto, e é isso aí, vocês vão ter que me pagar. Tipo assim, o UFC não tem muita saída. Ah, vamos, então, beleza, o John Jones está pedindo muito, vamos botar o Derrick Lewis que enganou. Porra, puta luta bosta. É só pegar a primeira luta entre eles.
Ridículo.
E quem quer assistir? Ridículo. Então, assim, quem é fã, e o próprio Dana White já falou isso mil vezes, falou, não, eu sou promotor de luta, minha função é fazer as lutas que o povo quer ver e tal. Cara, é a luta que o mundo quer ver. É a luta que o mundo quer ver. Então, tipo assim, pra mim, vai ser o maior absurdo da história da MMA não fazerem essa luta. Tipo assim, é sério que vão deixar de fazer por dinheiro? Porra, é uma piada. É uma piada fazer isso. Ou então fazer o John Jones desistir e sair do UFC porque não vão querer fazer essa luta por dinheiro?
Não.
Pô, pelo amor de Deus, chega em Abu Dhabi lá pros amigos do Khabib e pede dinheiro pros caras lá, pô, se o UFC não tem dinheiro pra bancar o cara. Pede empréstimo pro Sheik lá.
Exatamente.
Porque até parece também que a gente tá falando de uma empresa fundo de quintal, né? Ah, coitado do UFC, não tem dinheiro pra pagar uma bolsa legal pro Jones.
Pelo amor de Deus. Tem, né? Com certeza tem. Tem só que
tem que pagar.
A gente só tem que ver se o Jones não tá viajando na maionese e pedindo um valor absurdo que, tipo, eles nunca mais vão conseguir consertar isso.
Então, é que ele mesmo já disse também em tweet, ele falou assim, não tô pedindo nada. Entendeu? Ele mesmo falou, né? Falou, não tô pedindo nada, é exagerado, não sei o quê. Ou então, sabe uma forma que teria fácil de resolver um problema desse? Simplesmente, se você não tivesse feito um contrato bosta com a Reebok.
Também. Deixa o cara... Aliás, quando acaba esse contrato da Reebok? Tá pra acabar.
Agora abriu e começa o da outra marca, né? Começa o...
Então, qual mas é a marca? A Venom. A parada da Venom é a seguinte. Eu acho que vai rolar igual rola no PFL. Porque a Vena não tem banca para pagar
É.
bolsa de ó, vou te
Sei
dar
lá.
5 mil para cada atleta que usa a roupa dos caras. Não, a Vena não tem cacife para isso. O que vai acabar acontecendo é o seguinte: ela é a marca que produz a roupa, e igual no PFL, os caras podem levar, sei lá, duas ou três marcas e botar no uniforme na hora da luta.
Então, se o John Jones
Em
tivesse o
lugares
direito.
aprovados, porra, Nike na bunda ali, ó, meu irmão, já
Então.
pensou?
Então, aí que tá. Muitos caras reclamam do quanto o UFC paga, mas é justamente porque o UFC fez essa besteira de não deixar os caras botar marca na roupa. Imagine se o John Jones contra o Ngannou tem a liberdade de colocar quatro, cinco marcas ali. Você acha que ele ia cobrar quanto para pôr uma marca ali?
É, puta merda, exatamente. Ia
E
ser
ele ia ganhar
maravilhoso.
esses 20, 30 milhões aí só de patrocínio. O UFC podia pagar uma bolsa meia-boca ali que o cara ia estar tá
Você
feliz.
trouxe um ponto interessante, que de repente é o que vai fazer diferença na negociação. Se eles lutarem depois que a marca já acabou, que já é a marca nova, de repente o cara chega e fala assim: ó, eu
E
vou.
isso resolve o problema para toda
Para
outra
um
luta que o cara
monte de
reclama.
gente, cara, para um monte de. E para um monte
Pô,
de
você acha que é
gente.
certo um cara novo aí ganha 10 mil dólares para lutar e não tem o
Cara, é
direito de pôr patrocínio na roupa? Se o cara tivesse
absurdo.
direito de pôr patrocínio na roupa, ele fazia 10 mil dólares, principalmente se o cara tá no card principal. Ah, vai começar, pô, a minha luta é a primeira do card principal e é um evento pay-per-view. Pô, ele consegue muito mais que 10 mil
Meu irmão,
dólares
na
para
pior
botar
das
na roupa ali.
hipóteses, supermercado do Zé. E foda-se, o supermercado do Zé tá deixando o cara comprar comida, coisa, tá, não sei o quê, a lá vão ter, bota lá que se foda, cara. Se tá apoiando o
Exato.
atleta, tem mais é que aparecer mesmo, tá tudo bem. Tá
A
tudo
questão
bem.
aí é a liberdade, entendeu? A partir do momento que o UFC tirou essa liberdade dos caras de negociarem a roupa que eles estão usando ali, o UFC tem que saber que ele vai ter que lidar com crítica de quanto eles pagam.
É,
Tanto
com
é que virou um
certeza.
problema recorrente.
Nunca
Quando o
teve esse
UFC
problema antes,
liberava
né?
a marca na roupa, não tinha essa discussão de oh, o UFC paga mal. Aí quando começou essa história da Reebok na roupa e tirou a possibilidade dos caras ganharem dinheiro, o que aconteceu? Foram pro Bellator. Inclusive,
É.
muitos que foram falaram: não, no Bellator eu ganho mais
Pô,
dinheiro.
tranquilo,
Pô, isso é um
exatamente.
absurdo. O UFC
Exatamente.
tem uma estrutura milhões de vezes maior e melhor que o Bellator e do que qualquer outro evento do mundo. E os caras têm que reclamar de dinheiro. E por que reclama? Porque
Fizeram
o
uma
UFC
cagada
limitou.
monumental, né? Ele até admitiu
É.
isso um tempo depois. Não que fez uma cagada, mas que ele não sabia que os caras ganhavam tanto assim. Ele achou que era nada. Tipo, rolou. Você lembra aquela briga do Brandon Schaub com ele? Logo que começa a parada da Reebok, o Brandon Schaub acho que é um dos primeiros a balançar a bandeira, fala: bicho, vocês fuderam todo mundo. Aí o Dana White vai em público, rebate ele vai de novo e rebate. Ele falou no podcast do Joe Rogan, alguma coisa assim. Aí o Dana White foi em público e descascou ele, assim, sabe? E aí ele volta no podcast do Joe Rogan com a declaração de imposto de renda dele, que ele tinha declarado, tipo, 100 mil e poucos dólares de patrocínio que ele ganhou nas últimas duas lutas. Ele falou: tá aqui, ó. Aí você para pra pensar. Brandon Schaub, que era tipo número 5, 6 do ranking dos pesados ali, um cara meia boca, assim, meia boca, pra caralho. Fazia 100 mil dólares de patrocínio, porque luta card principal, por todos esses motivos que você falou. Os caras aí, eu tava falando isso com o Cristiano Marcelo, e o Cristiano Marcelo falou isso mesmo. Ele falou: bicho, eu aqui fazia quase isso, cara. Você imagina os caras que tem mais nome. Você imagina os caras que tem mais nome, porque o Cristiano tem
Então,
muito
imagina o
nome.
John Jones contra o Ngannou.
Nossa, é mais de 1 milhão. Bicho, os caras falam que Vitor Belfort perdeu, tipo assim, 20, 30 milhões em patrocínio, cara. Porque o cara tinha patrocínio, assim,
Ah, e outra, e esse dinheiro foi para onde? Foi pro bolso de quem? Pro bolso deve ser. Porque a Reebok paga
só eles
um
ganharam,
salário
né?
ali de comer um sanduíche, entendeu?
2 mil,
E
5 mil, um número
não, a
ridículo,
luta principal paga 20 mil. As 20
né?
mil, você vai pagar o imposto em cima, vai pagar academia, empresário, não sei o quê. A
Sim.
Reebok, no fim, te pagou, nesse caso de 20 mil, te pagou 10 mil dólares, 8 mil dólares, sendo que o seu patrocínio antes, o cara, um Khabib na luta principal contra o Conor, faria só na roupa 3 milhões, 4 milhões, 5
Ah,
milhões, faria o valor da bolsa dele. É
mas você
ridículo.
pode comprar o fight kit do lutador da, porra, uma camiseta da Reebok escrito Silva.
É, isso
Caralho, né?
aqui, ó.
Não, essa daí até que é legalzinha, mas aquela
É.
o fight kit do cara, isso aí eles começaram a fazer agora, tipo de 2 anos pra cá, não tinha antes. Antes tinha só aquelas do uniforme da luta mesmo, sabe? Falei: meu irmão.
Só além de entrar na roupa, os caras também tinham né, o banner, pô, que eles usam em vários outros eventos, o banner com as marcas,
É, então.
e aí você dá um close ali, é ridículo.
É,
Isso
o
aí
banner eu acho que
foi.
não volta, mas o que eu acho que volta é uma oportunidade limitada, igual no e eu falo do PFL porque eu sei que o meu amigo Zeferino luta lá, e ele podia botar acho que duas ou três marcas.
Então, é isso que eu ia falar. Se não quer poluir.
Uma em cada perna e uma na bunda, tá ligado? E só.
É isso que eu ia falar. Se não quer poluição, pra não ficar uma zona, bota ali, ó. Vocês vão poder botar em três ou dois, que seja, vai ser uma em cada perna. Só. Mano, beleza, o cara já vai vender por uma fortuna. Isso. Agora, você chegar e falar: não, você não vai botar marca nenhuma, nada, né? Você vai lutar 20 vezes e você vai ganhar $5,000 da Reebok por isso.
Loucura. Bom, eu vou dar só uma passada por umas notícias aqui. Anunciaram umas lutas. Ó, Tony Ferguson contra Darius. Shane Burgos contra Edson Barbosa. E o Hermanson contra o Shabazian. Tudo dia 15 de maio. Anunciaram hoje. Você viu alguma...
Hermanson não tava bem, aí agora deram cara pra ele, tipo assim, estão tentando de novo dar uma colher de chá pro Shabazian, né?
É, de novo.
Tipo, ó, mais uma oportunidade pra você escalar aí, hein? Vê se aproveita.
A minha câmera, peraí. Minha câmera, segura. Vamos ver. A bateria da minha câmera é bem fraca, cara. Ela não aguenta muito, não. Vamos ver. Voltou?
Ainda não.
Tá carregando. Comece o vídeo.
Agora foi.
Então, aí é isso. Tem... O que mais? Tem a Murphy contra Calderwood. Eu tô olhando aqui no mmfighting.com, fazendo uma colinha básica aqui. E acho que só, né? O resto a gente já tinha falado das paradas que lançaram a semana passada. A Misha Tate vai voltar. Acho que isso a gente não tinha falado semana passada, né? A Misha Tate não. Volta pra lutar com a Marion Renault, né? A Marion Peugeot. Uhum. E diz que ela está pronta para voltar, que ela quer ser campeã de novo, e sei lá, cada um tem os seus motivos, né? A gente falou da luta do Rob Font contra o Garbrandt e a do Sandy Reagan contra o Dillashaw, que tinha sido marcada semana passada, isso a gente falou. Aí, ó, eu separei algumas coisas aqui. A Conor McGregor contra Dustin Poirier 3 tá para marcar para dia 10 de julho. Deve sair a notícia essa semana. O Ariel Helwani postou falando isso. Dana White veio na semana também, né? Disse que realmente teve uma conversa, ofereceram a luta do cinturão pro Dustin e ele negou. Falou que não, falou que queria a luta com o Conor mesmo. Então ficou. A gente sabe, mas teoricamente não é oficial, é especulação, né? Então, mas o Dana confirmou, e foi isso. Aí o próprio, antes desse anúncio, o próprio Dustin Poirier tinha feito um tweet dizendo 10 de julho. Então já estão sinalizando que essa luta vai acontecer mesmo. A gente tem o Ben Askren dando um cutucão no Masvidal agora, porque o Masvidal não para de cutucar ele. O Masvidal fez um tweet dizendo assim: o indivíduo que eu enterrei não representa o MMA. Ele representa todo o trabalho duro do casual cheirador de saco. É mais ou menos isso que ele fala dos wrestlers, né? Que tipo, é o cara que só fica grudando na cintura ali. Assim. Então ele chama ele de cheirador de saco. E aí o Ben Askren falou pra ele, falou: ó, eu me segurei 2 anos pra falar alguma coisa, mas agora eu vou falar a verdade. Você acertou a joelhada mais sortuda da vida e eu fiz você famoso. Eu te deixei famoso. De nada. Você tem 50-43 lutando contra o Usman e provavelmente vai perder de novo mês que vem. Tipo, te fode. Foi mais ou menos isso que ele que ele falou pro Masvidal.
É, isso é verdade. O Masvidal deu um up na carreira graças à vitória em cima do Ben Askren.
É, exatamente. Mas o Masvidal tinha conseguido, acho que duas antes, não era isso? Quer ver? Ele tava vindo com um hypezinho já.
E o pior é que, tipo assim, pô, o Ben Askren era um cara que eu queria ver mais lutas. Tipo, eu fiquei meio decepcionado dele ter perdido desse jeito e ter parado. É. Porque ele, de fato, tinha um wrestling legal ali pra dar trabalho, né? É que também ferraram ele, né? Ele perdeu desse jeito. Aí também, pô, quando foram casar, casou ele com o Demian, que tipo, porra, o cara que mais tinha um estilo de jogo pra ganhar dele era o Demian, porra.
Completamente horrível, né? Completamente horrível. Mas aí ele perde do Steven Thompson, mas ele nocauteia o Darren Till, lembra? No segundo
round. O Masvidal, sim.
É, aí é a hora que ele cria o hype. Aí ele vem pra luta com o Ben Askren, com aquele hypezinho de ter nocauteado o Darren Till. E aí, meu irmão, aí ele explode depois daquela joelhada e ganha do Nate Diaz.
Ele virou a capa do jogo do UFC 4 por conta desse nocaute do Ben.
E aí ele ganha do Nate Diaz na disputa do cinturão BMF lá. Então,
deu uma surra também no Nate Diaz.
É, ali foi uma surra mesmo. Mas ali eu acho que é mais culpa do Nate Diaz do que dele, né, cara? O Nate Diaz tá mais pra lá do que pra cá já, tá? A gente tem que...
Não é a categoria dele, não tem como, a diferença...
Ele continua brabo, né, cara? Mas ele tá no fim já do ciclo dele, né? Já não tem... Não é mesmo aquele mesmo cara, né?
Então, tamanho, não dá. O Nate Diaz, ele é bom e competitivo no leve.
É.
Ali com o Masvidal ficou na cara que não tem condição.
É. Tinha falado na noite da luta mesmo, que saiu o tweet lá, o luta da noite foi pro Tyron Woodley e Vicente Luque. Performance da noite pro Sean O'Malley e pro Francis. Todo mundo levou um prêmiozinho ali de 50 paus. E não tem muito mais notícia, né, cara? Porque não tem nem UFC essa semana agora. Tem o Bellator. O Bellator tem na sexta, não é isso?
É, que
tá,
eu me lembro.
Sim. Quer ver? É o Pitbull contra o Sanchez.
É 2 de abril.
Dia 2 de abril,
sexta-feira.
Sexta-feira. O pessoal tava até perguntando se a gente ia comentar ou alguma coisa. Porra, o Neyman Grace vai lutar também, cara. Não é isso?
Vai, tá pau a pau com o Jason Jackson nas bolsas.
É, então, cara. Pô, esse é um evento legal pra gente fazer alguma coisa, hein, cara. Tem o Matt Mitrione.
Tem o Usman Nurmagomedov.
Tem o Matt Mitrione também. O Usman Nurmagomedov é o filho adotivo do Usman com o Khabib. esqueci de dar essa notícia, né? O Usman e o Khabib revelaram aí que eles estão... Eu queria um boato.
Já pensou? Um boato. Formaram absurdo. Formaram um casal moderno, e adotaram
um cara. O cara, o filho deles luta no Bellator. Que bosta, né? Esse mundo moderno das artes marciais, cara. Cara, eu não tinha noção que a luta do Neymar era tão perto assim, cara. Eu não tinha noção que tava tão perto assim da luta dele, cara. Ó, dá pra gente fazer alguma coisa,
abril,
não dá, não?
E dia 7 de abril tem o Dimitrios contra o Adriano Moraes. O Ed Álvares vai lutar no mesmo evento.
É, cara. É, a gente precisa...
No dia 9 tem o Machida contra o Ryan Bader.
A gente precisa... É tudo sexta-feira, não é? Que dia é dia 7?
Não, o ano é dia 7, que é quarta.
Uma quarta. Mas é tipo dia 9... 8 horas da manhã, né? É sexta. Ah, não!
É, então, o ano é mais...
O ano vai ser à noite. O ano vai ser à noite.
O ano é... tem que ver o horário, eu não lembro.
One UFC, vamos ver. One Championship. Eles estão fazendo no...
Que o UFC agora é só dia 10.
Porque como tem o Demetrius Johnson, eles estão fazendo no horário daqui. É 8h30. 8h30 da noite aqui de Nova York. Então começa 9h30 lá. 9h30 aí no Brasil. 9h30 aí do Brasil. De repente dá de fazer alguma coisa também, hein? Vamos pensar. Essa do Bellator provavelmente vai estar rolando quando a gente estiver fazendo Clube da Insônia. Aí a gente pode ir acompanhando as lutas e fazendo a resenha. Isso fica legal. O que você acha?
É, a gente faz a nossa live e vou meio que assistindo ao mesmo tempo ali também.
Rolando, exatamente. Porque não são todas as lutas. Tem três lutas que a gente quer prestar atenção lá. O Neyman saindo, dando tudo bem, a gente convida o Neyman para vir em uma desses clubes da Insônia aí que ele veio. O Neyman é irmãozão. O Neyman vem de boa. Vai ser legal. Vamos nessa?
Vamos nessa.
Se deu, né? Alguma coisa? Alguma outra coisa?
Não, acho que só isso. Já falamos bastante.
Fala do canal,
e agora...
Diretaço, fala dos vídeos e fala do Clube da Insônia sexta-feira.
Então. Hoje eu postei o vídeo de salários aí, né? Da UFC 260. Vai ter um vídeo legal aí de algumas... É um compilado que eu fiz de declarações do Francis Ngannou, dele contando meio que a história dele, que teve a entrevista dele indo pro Mike Tyson, teve a entrevista dele pro Joe Rogan, teve várias declarações que ele deu para MMA Junkie, enfim, um monte de mídia separada.
Mas tem uma
E
história
aí eu
foda,
achei
né?
ali. Então, aí eu achei ali várias declarações, não é um texto em si, mas são várias declarações que ele conta da história dele. E aí eu vou fazer um vídeo com essas declarações, né?
Legal.
Então, de tudo que ele contou antes dele começar, as dificuldades que ele passou, enfim, é bem legal. A pena que eu não posso colocar a imagem dele lutando enquanto eu leio, né? Por
Você
conta
não
de
pode pôr
direito
nem tipo.
autoral, é
Acho
um
que você
saco.
pode, tipo. Acho que 1 ou 2 segundos você pode. Se
Com o
você.
quê?
Você já viu que o pessoal faz, tipo, 1 ou 2 segundos de clips? Você pega vários clips não sequenciais de 2 segundos. Entendeu? E aí você monta um clipe que tem um clipe de 1 minuto com 30 clipes de 2 segundos. Mais de 30. Tudo bem. Mas é vários clipezinhos de 2 segundos, eu acho que até 3 segundos você pode usar. Aquele cai naquele fair usage. Faz um teste. Faz um teste sem ser o seu vídeo, faz a compilação e sobe só a compilação e deixa unlisted, que o YouTube checa. E aí ele passa, mas pode. Se você fizer, todo mundo faz aqueles clipes, aqueles canais que fazem tipo countdown, que eles fazem, né?
Não,
Eles fazem essas montagens assim, tudo com um
o
clipezinho de dois
mais incrível é
segundos.
que tem um monte de canal que bota a luta inteira. Tem vídeo deles que é todas as lutas do cara, tipo, sabe, uns bagulhos
Mas os
assim, né?
caras
Não dá
pode
pra entender.
arriscar perder o canal. Você não pode, né, cara? Não pode.
Exato. Mas aí, no final dos contos, é isso. É um vídeo onde eu vou ler aí várias declarações que ele deu, que ele conta da história dele. É bem legal para o pessoal, tipo, entender o resultado do cara conseguir ser campeão. Tipo, como ele começou, tudo que ele passou, que eu sabia que tinha passado algumas dificuldades, tinha visto uma coisa ou outra, mas eu não tinha visto tudo o que eu
Sim.
li. E, pô, você vê que esse cara conseguiu virar o campeão é tipo assim, é absurdo. Então, é um vídeo que
Demais.
deve sair amanhã, provavelmente, ou hoje mais tarde, enfim. Provavelmente
Legal.
amanhã, não sei.
Então, se
Vamos
inscreve
ver,
no
por aí.
Diretaço, quem estiver ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de podcast, se inscreve. Vai lá no YouTube. Se você digitar Diretaço com SSO, por favor. Se inscreve lá, clica no procurar lá que vai aparecer. Se inscreve, ativa o sininho. Que quando o Vini posta esses vídeos, conteúdo bem legal. Você posta na noite depois da luta, você posta um vídeo falando dos resultados, contando como foi. Você posta vídeo de bolsa de aposta, tal. Tem muita coisa legal mesmo. Então, não é só porque o Vini tá aqui, não, mas assina lá que é legal. Se inscreve lá e é de
Boa.
graça, e é de graça,
Exatamente,
né? É
exatamente.
de
Isso que eu
graça.
falo, eu não entendo. O pessoal, às vezes, você vê no, nas estatísticas, 60%, 50% não é inscrito. Eu falo, porra, isso porque não paga nada, hein?
É
Imagina se
absurdo,
pagasse.
né? Mas a galera não presta atenção. Você sabe que eu prestei atenção? Eu comecei a fazer uns negócios. Eu botei num comentário e dei um pin no comentário, tipo, ô, se inscreve no canal. Aí eu boto no aqueles cards, né? A hora que tá começando o vídeo, eu boto um card com o canal. Quando a gente faz, eu boto o meu e o seu. Falou, ó, se inscreve. Pula a janelinha e fala, se inscreve. Galera, se inscreve, porque isso faz o canal crescer. É simples assim. Não tem outra explicação. E quando estiver assistindo o vídeo, clica no like ali, no curtir, porque isso diz para o YouTube que o vídeo é legal e deixa o YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas. Só isso. Não, não é. Quanto mais gente vê, mais cresce o canal e aí fica mais animador para a gente continuar fazendo conteúdo, porque senão é foda, né?
Exatamente.
Beleza? Então vamos. Ó, galera, se
Beleza.
inscreve no Diretaço, se inscreve no MMA hoje. Os caras me chamando de chorão na live porque eu fico pedindo pro pessoal se inscrever. Mas não tem problema, tem que se inscrever. Pô, te fode. Quem me
Exato.
chama de chorão, É aquele mesmo cara lá, eu não lembro o nome dele, mas ele ia me chamar de chorão no meu canal também. Eu falei, pô, bicho. Mas beleza. Então vamos nessa. Acho que deu, né?
Vamos.
Então tamo junto.
Vamos.
É sexta. Sexta-feira, 10 da noite, Clube da Insônia, ao vivo. A gente nunca sabe quem. Semana passada apareceu Minotauro, Cigano, Augusto Sakai. O Diego Lima, lá de Vegas, um dia antes da luta do Tominhas, o cara entra, conta, cara, tá foda. Começou meio devagar, né? Começou assim, ah, acabei não tava falando direito com o pessoal, falei, vamos ver quem vem, tal, não sei o quê, acabou sendo uma das melhores, né? Então, porra, vamos continuar assim, tá legal, assim tá tranquilão. Tem o Marcelão Ribas, tá em todas, o dono da live.
22 horas, horário de Brasília, né?
22 horas, horário de Brasília. Encontro, não encontro, caralho. Clube da Insônia. Clube da Insônia. Ao vivo, a porra toda. Vamos nessa?
Vamos nessa.
Valeu, Vini.
Valeu, Rafa.
Abraço.
Até a próxima. Os...